Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. O meu nome é Pedro e neste episódio, o oitavo episódio, irá ser dedicado novamente às criptomoedas, mas em especial a uma plataforma chamada Ethereum e como ela poderá revolucionar a tecnologia e o mercado financeiro. As criptomoedas chegaram para causar um grande impacto e, para além da Bitcoin, a Ethereum irá dar um grande contributo. Fica por aí. Hoje em dia já existem muitas outras criptomoedas, tokens e altcoins para além da Bitcoin. A Bitcoin, além de ser descentralizada, permite que qualquer pessoa possa aceder ao seu white paper, que é um documento onde explica como ela foi criada e como ela funciona. E quem tiver acesso consegue também criar a sua própria moeda. Ora, isto foi tão importante que hoje em dia temos inúmeras outras moedas, todas elas com base, claro, na Bitcoin, pois ela está e sempre estará no topo e em cima de todas as outras, pois foi ela a pioneira. No episódio passado, eu expliquei o que era a Bitcoin e do que ela se tratava. Hoje, neste episódio, eu vou explicar o que é a Ethereum, qual é a diferença entre a Bitcoin e o porquê de eu acreditar que esta token e esta plataforma irá se destacar nos próximos 10 anos. Quero só relembrar que isto é só o meu ponto de vista e o resultado de um estudo intenso sobre esta token, ok? Portanto, para começar, existem duas características que se assemelham entre as duas. Uma é que ambas podem ser mineradas. Atenção que a Ethereum já pode ser agora por base de staking, que eu já vou explicar mais à frente. Mas continuando, e a segunda é que ambas funcionam através do mesmo ecossistema que se chama blockchain. A Ethereum, enquanto plataforma, está construída através de uma linguagem de programação chamada Solidity, assim como existe o Java e o Python, acho que é assim que se pronuncia, existe também a Solidity, e que permite a criação de contratos inteligentes, que são contratos normais que existem na vida real e que são programados para agirem por eles próprios através de cláusulas. Aqui desde já podemos ver uma diminuição da presença e da ação de intermediários como bancos e advogados. Como disse há pouco, existem duas características iguais entre a Bitcoin e a Ethereum, mas também existem duas características principais que diferem uma da outra. Uma delas é que, enquanto a Bitcoin está programada para ter um suprimento de 21 milhões de Bitcoins e que não pode aumentar, a Ethereum tem um suprimento atualmente de 112 milhões de tokens e não tem um número máximo. A outra diferença é que, enquanto a Bitcoin é uma moeda digital, uma criptomoeda, a Ethereum é uma plataforma que tem como token a Ethereum. Existe uma diferença entre criptomoedas e tokens. Criptomoedas são moedas, são coins, são moedas como o euro e o dólar, só que só existem digitalmente. Já as tokens são moedas que se podem criar através de plataformas, são moedas que representam uma empresa, uma plataforma. Neste caso, a Ethereum, a token da Ethereum, representa a plataforma Ethereum que constrói e fornece a possibilidade de construir e criar contratos inteligentes. Tu mesmo podes programar um contrato inteligente, como por exemplo um contrato de compra e venda, e esse contrato ele irá funcionar de uma maneira automática, ou seja, por ele mesmo. Então tu poderias programar o contrato através de cláusulas, ok? E programação, e uma delas pode ser, por exemplo, quando o cliente depositar X de dinheiro no contrato, o contrato executa-se automaticamente e o produto será enviado. Ou seja, não iria ser necessário a presença de uma pessoa intermediária para esperar pela confirmação do envio do dinheiro, nem em confirmar se o cliente enviou ou não o dinheiro, pois essa tarefa é da responsabilidade do contrato. Tudo se executa de maneira automática aqui, quando se cumprem as cláusulas, claro, do contrato. Ainda é um pouco cedo, ainda é um pouquinho de cedo, mas já existem certos tipos de contratos pré-definidos que podem ser copiados e utilizados, mas existem outros que ainda não foram desenvolvidos e que é necessário a conexão à rede da Ethereum, onde pagas uma pequena taxa para poderes utilizar a plataforma e para poderes construir o teu contrato inteligente, o teu smart contract. Caso não tenhas tanta experiência em programação, pois este contrato exige um talento, um conhecimento em programação, poderão existir pequenas empresas, porque eu saiba, ainda não ouvi falar nenhuma, que poderão fornecer o serviço da construção ou de pelo menos facilitar o processo de construção de um contrato inteligente. Como disse anteriormente, a Bitcoin e a Ethereum são mineráveis. Funcionam com a mesma tecnologia, Proof of Work, que é a tecnologia responsável por assegurar essa criptomoeda e token respectivamente. A tecnologia Proof of Work funciona da seguinte forma: os computadores que foram programados para minar competem entre si, solucionando problemas de encriptação e de programação, e para ver quem tem mais poder computacional, digamos assim. E quem o tiver, quem tiver um maior poder, lá está, recebe um bloco que no final será uma Bitcoin ou uma Ethereum. Ainda existe ainda um outro tipo de tecnologia, e a Ethereum está a pegar-se mais a esse tipo de tecnologia e está-se a transformar. Eu acho que ainda não houve nenhuma notícia a falar sobre isso. Mas penso que até ao final deste ano a Ethereum irá passar a funcionar através de uma diferente tecnologia que se chama Proof of Stake. O que é o Proof of Stake? Proof of Stake é um tipo de tecnologia que neste momento está a mudar o mercado das criptomoedas, ok? Ao contrário da tecnologia Proof of Work, não precisas de ter um super computador que esteja 24 horas sobre 24 horas a trabalhar para resolver problemas em busca de uma moeda, porque através desta tecnologia as pessoas juntam-se e formam uma espécie de fundo de moedas, por assim dizer, e recebem recompensas só por armazenar as suas moedas. Isto é que é o stake. De um modo geral, com a tecnologia Proof of Stake, tu és pago por armazenar certas moedas que possuem esse tipo de tecnologia, em vez de gastares milhares de euros em computadores ou em vários computadores só para receberes uma moeda. Porque não é barato minerar uma Bitcoin. Para além de dinheiro, precisas também de muita energia, porque precisas ter os equipamentos em constante funcionamento. Ao contrário, a tecnologia Proof of Stake, que está a ganhar espaço, que só precisas de armazenamento, digamos assim. A Bitcoin foi feita para ser uma moeda 100% digital, mas o que se passa hoje em dia é que ela está-se a transformar, como disse no episódio passado, no ouro digital, devido aos mesmos fatores que definem o ouro. Porquê? Porque primeiro temos a durabilidade. Como a Bitcoin não é controlada por ninguém e nenhum governo ou banco central pode cancelar a Bitcoin, ela durará para sempre ou até que a internet acabe. Depois temos, é de fácil portabilidade, tem muita escassez, lá está, 21 milhões, assim como o ouro, e pode ser facilmente fracionável, okay? Ou seja, pode ser divisível em partes. Já a Ethereum é diferente, para além de ser, centralizada, porque ela foi criada por um jovem de 19 anos, em 2013, chamado Vitalik Buterin, que é um dos responsáveis pelo futuro da inteligência artificial, na minha opinião. Ela é uma token que não tem escassez, não tem um máximo de suprimento e foi feita para ser uma plataforma para smart contracts, contratos inteligentes. Por isso, para saberem melhor, Bitcoin é dinheiro, Ethereum é como investir numa empresa, é uma token. Eu possuo Ethereum, possuo uma token que pertence a representa uma empresa. Neste caso é Ethereum. Para que servem os contratos inteligentes? Como é que funcionam e qual é que é o plano da Ethereum? E ainda como poderão eles ajudar-nos no futuro? Em primeiro lugar, existe um ranking único que ordena todas as criptomoedas, tokens e altcoins, que tu podes ver na coinmarket.com, onde onde está representado todas as moedas, as criptomoedas e tokens, as 100 melhores, não são todas, são as 100, por capitalização de mercado. Este ranking não serve, atenção, para transmitir a ideia de qual é a melhor criptomoeda. Ela só serve mesmo para dizer qual é a que tem uma maior capitalização de mercado. Em primeiro lugar, temos, obviamente, a Bitcoin, neste momento com cerca de 184 bilhões de euros. E em segundo lugar, temos a Ethereum com uma capitalização de 40,95 bilhões de euros. A diferença aqui é gigante. E na minha opinião, a Bitcoin, como foi a primeira de todas e é considerada a moeda-mãe do mundo das criptomoedas, irá estar sempre no topo em primeiro lugar, porque foi ela a primeira, e todas as outras moedas e tokens foram inspiradas e criadas a partir do chamado white paper da Bitcoin. Ou seja, como na altura antigamente, quando o dólar era baseado no ouro. Aqui é a mesma coisa. O white paper é um documento onde explica como é que a Bitcoin funciona, como é que foi criada. E esse documento permite que qualquer pessoa, lá está, até mesmo tu, possas pegar nesse documento e criar a tua própria moeda digital ou token. E lá está, e foi isso que aconteceu com a Ethereum e todas as outras. Eu acredito que a Ethereum, neste momento, tirando a Bitcoin, a única moeda, vamos chamá-la assim, é a única moeda que tem o maior propósito e o maior potencial de conseguir revolucionar o mundo financeiro. Como assim? Os contratos inteligentes, que são produto da Ethereum, é, para mim, o produto mais interessante e o que tem mais potencial da tecnologia blockchain. Para entenderes de forma rápida, os smart contracts, ou traduzindo em português contratos inteligentes, são contratos reais que, em vez de estarem e de serem representados em papel, são representados, digitalmente e que funcionam por conta própria. E o motor, entre aspas, desses contratos são nada mais, nada menos do que as cláusulas, como existem na realidade. Os contratos inteligentes podem ser usados para várias coisas, desde compra e venda de um produto online, podem ser usados para representar uma casa, um carro, uma propriedade ou até mesmo uma empresa, com a ajuda, claro, da tecnologia blockchain. E através dessa tecnologia podem ser usados também no mercado imobiliário, serviço e até seguros médicos, proteção de dados também e ainda direitos de autor e seguradoras. Ou seja, dá para usar para praticamente quase tudo. Tudo isto funciona através de códigos e de programação dentro da tecnologia da blockchain. E o seu funcionamento é feito quando duas pessoas que querem fazer algum tipo de negócio, vamos imaginar que uma delas quer comprar um imóvel e criam um contrato inteligente onde colocam todas as cláusulas que pretendem que uma delas é, pode ser, assim que o comprador depositar no endereço do respectivo contrato o dinheiro para a compra do imóvel, a propriedade que já está representada digitalmente é liberada pelo próprio contrato para o comprador. E o dinheiro é enviado também pelo contrato para o comprador, para o vendedor. A partir daí, podemos ver que o tempo de compra de uma propriedade irá diminuir porque o vendedor já não precisa de esperar que o dinheiro deposite na sua conta e as questões burocráticas podem ser tratadas mais cedo e mais depressa. E tudo isto permite que haja uma proteção de possíveis segundas intenções por parte de algum intermediário, como é comum haver com contratos na vida real. Outro exemplo, este exemplo é mais fácil. Imaginemos que eu compro um produto pela internet, mas eu não confio muito na página, mas o produto interessa-me. Utilizando um smart contract, o que aconteceria era que eu depositava o valor do produto no contrato, através do seu próprio endereço, e o contrato não iria depositar na conta do vendedor enquanto eu não recebesse o produto em casa e a transportadora não confirmasse o recebimento da encomenda. Isto para evitar alguns scams ou burlas. Quão seguros são estes contratos? Uma das características que destaca esta tecnologia é a proteção contra burlas e segundas intenções. Quando o contrato é criado e pronto para se executar, ele fica guardado numa blockchain, num bloco. E esse contrato fica depois protegido de qualquer ataque informático porque será extremamente difícil de alguém poder piratear o bloco e roubar o que lá tiver dentro. A blockchain, ela é uma tecnologia muito interessante que funciona da seguinte maneira. A cada 10 minutos, 8 a 10 minutos da vida real, é formado um novo bloco dentro da corrente, com as informações dos 10 minutos passados. Então, se eu quiser piratear um determinado bloco, por qualquer razão, será muito difícil porque para eu aceder ao bloco que quero, terei que aceder aos blocos consequentes. E como piratear não é algo que demora minutos, enquanto eu estiver a desencriptar o meu bloco-alvo, o tempo vai passando e vai-se criando um novo bloco. E quando isso acontecer, eu agora tenho que parar o meu trabalho e recomeçar a desencriptação no novo bloco que nasceu e assim, consequentemente, porque os blocos estão presos lá está na mesma corrente. Acredito que com isto esta plataforma tem um potencial enorme para mudar principalmente o mercado imobiliário, pois esta nova moda de criptomoedas já permite que os investidores possam adquirir imóveis através de criptomoedas e isso já acontece, por exemplo, no México. No mercado imobiliário do México já existe agentes imobiliários a receber pagamentos de imóveis em Bitcoin. E o processo de compra demora, pelo menos o processo de transferência demora 15 a 20 minutos. E se esta nova forma de usar os contratos e através desta nova tecnologia, desta nova forma de usar os contratos para ajudar a que não haja muita fricção entre o consumidor e o vendedor, e também haverá uma maior proteção se juntar à festa, e penso que irá causar um grande impacto. E é assim que eu quero finalizar este episódio. Espero que tenha ajudado a entender melhor sobre as criptomoedas e sobre a Ethereum, para quem quer saber mais do que o básico. Talvez num futuro próximo faça depois um episódio dedicado a quem quer começar a investir em criptomoedas, onde eu posso explicar as bases essenciais para analisar, compreender a moeda e investir. Até lá, vemos num próximo episódio e até breve.